Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Anteriormente, em Apogeu...
Com a fragmentação da Casa Lugbede após a morte de Mãe Aziza, as sombras continuam a cercar cada um dos membros dessa família agora mais desunida que nunca. Enquanto o pai Abi Okandjua se articula para alcançar a Coroa da Noite, mais peças do grande quebra-cabeças começam a surgir.
Você está ouvindo Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 10. O Canvas Escarlate. Quanto mais os dias se passavam, mais a cidade recebia de braços abertos os primeiros ares de inverno. O céu parecia mais uma tela em absoluto cinza, tão chapado e sem nuances que era impossível reconhecer uma nuvem. Olhar para o céu era o mesmo que olhar o vazio, uma tela em branco, sem vida, sem um corpo celeste que fosse. Tudo estava nebuloso. A impossibilidade de se ver os astros naqueles dias que se seguiam era um dos motivos que faziam Verônica estar exatamente ali naquele lugar àquela hora. Tudo porque sua relação com o tempo, as formas que as nuvens desenhavam o céu, sempre em toda a sua vida teve muita relação com sua intuição e seus presságios do futuro. Mas seu luto ainda denunciava. Ela caminhava pela cidade usando um vestido preto, um par de All-Stars, uma mochila preta pequena e um suéter igualmente preto por cima. Seus olhos, que juntos de seus cabelos eram castanhos muito escuros, estavam tomados pela dor da perda que sofrera há 2 meses. E em sua cabeça, um vasto vazio que a impedia de ver as coisas como um todo, exatamente como aquele céu cinzento. Eram tantas perguntas sem resposta que ela não conseguia começar a pensar nem mesmo na primeira. Caminhava com o guarda-chuva erguido, enquanto aquela garoa fina pesava sobre toda a cidade, castigando com mais umidade e frieza todos os prédios, calçadas, carros e pessoas. Era perceptível como os últimos acontecimentos afetavam as percepções dela sobre o mundo mágico oculto que se escondia por detrás do mundo superficial. Talvez fossem as suas habilidades como vidente, seu elo mágico com o tempo, não só a natureza, mas com o tempo como força fundamental do universo. Verônica, recentemente, tinha revisitado várias memórias que andavam adormecidas. Depois da morte de Mãe Aziza, uma em particular sempre acabava voltando à sua mente. Era de uma vez, quando ela tinha apenas 15 anos, e Mãe Aziza estava ensinando a controlar e compreender seus poderes. Protagonizando essa lembrança, havia uma jovem Verônica atormentada por suas próprias habilidades, vivendo sempre com medo das vozes que ela ouvia no meio da noite dizendo coisas que ainda iriam ser proferidas, ou dos avistamentos de cenas que simplesmente ainda não tinham acontecido. Esse momento em particular, tinha uma Verônica que estava em um dos seus piores episódios depressivos e quase a ponto de perder a sanidade, já que uma mente humana não havia sido projetada para compreender o tempo da forma como ela conseguia compreender. Mãe Aziza diz: "Por mais assustador que seja, aceite. Você, e talvez apenas você em todo esse mundo, não está presa ao presente. Sua mente sempre vai estar no passado, no futuro e no presente. E isso não te faz mais sozinha, Verônica. Muito pelo contrário." Antes daquela frase, a Verônica era uma, e depois ela começou a ser mais forte. Foi quando seu elo mágico com o tempo também se manifestou nos ventos. Aquela frase, depois da morte de Mãe Aziza, tinha ainda mais peso. Era como se ela dissesse para Verônica que ela sempre estaria por perto. Nesse instante, ao lembrar mais uma vez daquela frase, uma pequena lágrima escorreu pela face dela. Verônica caminhava pelas calçadas da Vila Olímpia enquanto aquela frase e aquela cena voltavam à sua mente, tudo de maneira intercalada, as preocupações latentes que ainda inundavam seu peito. Ela conferiu mais uma vez o endereço escrito em sua mão com caneta preta e seguiu saindo das avenidas principais e adentrando ruas menores onde vários prédios estavam sendo levantados. Porém, várias casas resistiam ao tempo. Foi em uma delas que Verônica parou e de repente foi tomada por pelo menos umas outras 12 lembranças dela mesma, chegando ali acompanhada de mãe Aziza num passado distante. A casa para a qual estava de frente agora era um casarão com janelas grandes, de peças de vidro arredondadas e paredes revestidas com pedra. Era daquelas casas que nem tinham um portão alto, apenas uma cerca, um portãozinho de ferro na altura do peito e um jardim não muito bem cuidado à frente. Estava tomado de folhas secas que pareciam ser do alfeneiro alto, antigo e imponente que se erguia da calçada do outro lado da rua. Seus galhos eram tão grossos e altos que formavam uma espécie de cobertura naquele trecho específico da rua onde estava aquele casarão. Não foi necessário que Verônica apertasse a campainha ou coisa assim. Lá de dentro da propriedade, aos poucos se revelava a figura de uma mulher bastante velha e um tanto corcunda. O portão pequeno à frente de Verônica se abriu sozinho, enquanto a senhora se aproximava com seus dois olhos quase completamente cinzentos. Ela era cega.
Estava te esperando, disse ela com uma voz miúda.
É bom te ver, tia Cassandra, respondeu Verônica segurando a mão dela.
Vamos, entre logo. Está úmido demais aqui fora, disse ela voltando sem qualquer auxílio, como se soubesse a exata localização de tudo em sua volta.
Lá dentro, Verônica era novamente bombardeada de várias lembranças enquanto respondia aos cuidados carinhosos de tia Cassandra sobre onde deixar o guarda-chuva, seu suéter e sua mochila, se estava com fome, onde poderia se sentar e etc. Para Verônica, por mais que fizesse talvez uns 10 anos que não frequentava aquele lugar, ele parecia exatamente do mesmo jeito. Muitos cavaletes, telas, tintas e pincéis por toda parte, quadros espetaculares nas paredes e muito, muito pelo de gato em toda parte. Mesmo a bagunça de tia Cassandra transmitia para Verônica uma sensação de lar que fazia tempo que não sentia, embora juntamente a tudo aquilo também viesse sentimentos que ela mesma não queria lembrar naquele instante.
Me conte, como está tudo?
Dizia tia Cassandra andando para lá e para cá na cozinha enquanto chamava a atenção de um ou outro gato.
Está tudo diferente, disse Verônica com uma voz erguida por saber da dificuldade de audição de sua tia e também por ela estar distante. Onde você está ficando?
Eu, Beto e Greta estamos ficando em um hotel. A Brenda e a Irina estão com os Bevilacqua, Galileu está com os Yamaguchi e Luna e Luan com os da Veiga.
Entendo. Luna e Luan são...
Eu sei.
Mas... E Rian e Joel?
Fugindo.
Entendo,
disse ela se aproximando novamente e se sentando em uma poltrona. Não vem sendo fácil, tia Cassandra. Acho que nunca estivemos tão separados.
E como você está, criança?
Sinceramente, respondeu Verônica.
Com medo.
As coisas estão mudando rápido demais. O futuro ainda é muito incerto, até mesmo pra mim. Eu já sabia que a morte de mãe Aziza era inevitável, mas parte de mim ainda quer acreditar que eu poderia ter feito alguma coisa.
Minha criança. Nós, bruxos, não podemos olhar a morte com todo esse pesar, você sabe disso. Para nós, a morte é um ciclo. Ela significa exatamente transformação. Logo, é normal que tudo se modifique,
disse ela agora com um gatinho amarelado em seu colo.
Eu sei, eu sei. Tenho tentado me repetir isso, mas tudo está ficando perigoso. Mais de nós continuam desaparecendo enquanto um necromante está à solta.
Vocês precisam ter cuidado. Estamos sob tempos sombrios mesmo.
E ao mesmo tempo é difícil confiar até mesmo no conclave, colocando pai Abe como regente, disse Verônica pouco antes de bufar frustrada.
Aquele traste não vai descansar até conseguir ser rei novamente, não é mesmo?
Disse tia Cassandra sorridente. Ao que tudo indica, não.
Mas algo me diz que você não procurou essa velha aqui pra reclamar da sua vida.
Estou certa? Verônica fez uma careta.
Você está certa.
Então vamos, desembuche enquanto eu coloco uma água para ferver, disse ela se levantando novamente e desviando de todos os cavaletes no caminho sem precisar tateá-los. Foi quando Verônica reparou que várias das pinturas nos cavaletes estavam em branco ou pouco desenhadas. Em algumas tinha alguns esboços, em outras apenas traços de tinta. A sala estava repleta de quadros inacabados. Ela se levantou para analisar eles de pé, e em qualquer quadro que se aproximasse, não havia informação suficiente para que ela pudesse compreender o que seria pintado ali.
Você notou, não notou? Disse a senhora cega.
Suas visões estão bloqueadas? Devolveu Verônica.
Não, criança, minhas visões não estão bloqueadas. Eu apenas estou velha. Não me resta muito futuro pela frente, disse ela sorridente e conformada.
Mas Verônica ia dizer algo, mas não conseguiu terminar.
Minhas visões sempre foram minha inspiração para pintar, porque eu nunca vi nada além delas. Eu nasci cega. Sem minhas visões, eu me sinto cega de fato pela primeira vez na minha vida,
dizia ela sem se lamentar. Eu sinto muito.
Não sinta. Eu ainda não morri. De vez em quando, eu ainda sou abatida com algumas visões. E eu ainda tenho os meus segredos para não ficar totalmente cega.
Nesse instante, ela voltou sua cabeça que até então encarava uma chaleira na boca de um fogão. Agora Verônica podia ver de frente o rosto daquela senhora, a expressão cansada e com os olhos totalmente cegos, brilhando contra a luz da janela.
Que, aliás, imagino que é o motivo que tenha te trazido até aqui. Suas visões estão bloqueadas, não estão, minha criança?
Verônica baixou a cabeça por um instante e suspirou. Não totalmente, mas sim, principalmente depois da chegada de Luan e Luna.
Eu senti a mesma coisa, disse tia Cassandra preparando uma seleção de ervas para a infusão do chá.
A senhora sentiu? Disse Verônica em um pulo.
Todos sentiram, minha querida, não é necessário ser vidente para isso. Poucos podem ter de fato dito coisas, porque talvez sejam poucos os que têm certeza de alguma coisa, mas naquela noite, uma grande perturbação na magia aconteceu no instante em que aquelas crianças desenvolveram seus elos mágicos.
E até então, os poderes deles são um mistério. É como você disse, eu sinto que eles são de alguma maneira especiais, mas eu não tenho por que ter certeza. Verônica parou um instante e pensou. Mãe Aziza, ela tinha certeza, não tinha?
Sim, foi eu mesmo que profetizei a chegada deles.
Venha, me acompanhe, disse tia Cassandra indo na frente em direção ao corredor que dava aos fundos da casa. No caminho, haviam mais instrumentos de pinturas e obras não só em telas de diferentes formatos, mas desenhadas nas paredes também. Verônica partiu atrás dela e reconheceu uma daquelas pinturas. Em uma tela singela e em tons de azul e amarelo, era ela mesma. Foi quando foi novamente bombardeada com as lembranças daquela casa que ela gostaria de reprimir. O modo como tia Cassandra pressionava ela, ainda adolescente, levando seus poderes até o limite e a tratando com palavras muito duras quando ela não conseguia cumprir as altas expectativas colocadas por ela. Até um dia que Verônica se impôs e nunca mais voltou. Não até aquele dia. Mesmo que as palavras duras de tia Cassandra nunca tivessem parado de orbitar as percepções que ela tinha de si mesma naqueles 10 anos.
Ei, bonitinho, eu não te vi aí, disse Verônica para o gato malhado preto e branco que estava escondido por entre os inúmeros conjuntos de telas empilhadas ou encostadas umas nas outras próximas das paredes.
Esse é Edmundo. Ele é assim tímido, mas ao mesmo tempo gosta de todo mundo. Eu acho que está por aqui. É, deve ser este,
dizia ela mexendo em lonas de linho que já acumulavam pó. O que é? Tia Cassandra puxou com força a lona empoeirada e amarelada que cobria o quadro que ela tinha virado de trás de vários outros. A poeira que subiu foi tanta que Verônica precisou gesticular e usar sua magia para fazer o ar circular com mais velocidade, levando pelo menos uma grande parte daquela poeira toda em direção ao quintal. Quando terminou, ainda dando algumas tossidas secas, foi que Verônica ficou quase que toda enrijecida. Um arrepio subiu por sua espinha no instante em que seus olhos puderam contemplar aquela pintura repleta de tons vermelhos profundos e tenebrosos.
eram Luan e Luna, nus, praticamente irreconhecíveis devido à enorme quantidade de sangue que cobria seus corpos. Estavam um de frente para o outro num cenário que parecia um deserto de fogo. No céu, pairava um assombroso e gigante olho voltado para os dois, que seguravam diferentes fases das luas com as duas mãos. Luan segurava com a mão direita à frente, na altura de seu umbigo, a lua minguante, enquanto que, com sua mão esquerda mais estendida à frente, segurava a lua cheia. Luna, por sua vez, segurava com sua mão direita à frente também e na altura de seu estômago, a lua crescente, enquanto mais estendida estava sua outra mão segurando a lua nova. A cena montava o ciclo lunar. Verônica se aproximou, boquiaberta, com o quão enigmática e impactante aquela cena era, e enquanto isso, tia Cassandra passava por ela, voltando em direção à cozinha novamente. "Isso é assustador", comentou Verônica, ainda passando os olhos por cada detalhe daquela obra pintada inteiramente por uma pessoa cega, usando tinta óleo. Os detalhes eram impressionantes e as camadas de cores, luz e sombra eram trabalhados com maestria, tudo traçado cuidadosamente com pinceladas finas em velatura.
"Foi uma das minhas últimas grandes visões. Aliás, eu ainda tenho essa mesma visão às vezes", ecoava a voz rouca de tia Cassandra da cozinha, enquanto sons de louças ecoavam junto.
"Então mãe Aziza sabia disso. Ela viu?"
"Foi a primeira a ver.
Então foi recente."
"Não, minha criança. Eu pintei isso 4 anos atrás."
"São Luan e Luna. Estão mais velhos aqui. Tia Cassandra, o que a senhora acha que significa?"
"Essas crianças são especiais. Não são devas comuns como eu ou como você. Ou como até mesmo a mãe Aziza foi. A magia não apenas flui por eles dois, como flui em nós, formando nossos elos. Luan e Luna são ecos de lendas esquecidas. A magia que habita neles já encarnou outras vezes", dizia tia Cassandra servindo uma xícara de chá com maior destreza.
"Encarnou?"
"Ambos nasceram sob a lua de sangue. Seus nomes significam lua. A magia dentro deles se revelou apenas quando se encontraram. Eles são Aeons. Significa o que é para sempre. São uma força da natureza e de tempos em tempos se manifesta em forma humana. Sempre em pares. Cisígias, masculino e feminino. Luan e Luna são os Aeons da Lua."
"Aeons? Cisígias? Isso é gnosticismo. Mãe Aziza estava estudando sobre isso. É um conjunto de filosofias religiosas antigas." Verônica estava com as sobrancelhas franzidas, como se estivesse fazendo milhões de conexões ao mesmo tempo em sua cabeça. "Então, Mãe Aziza já sabia de tudo?"
"Depende do que você chama de tudo. Nem eu e você sabemos de tudo",
completou tia Cassandra enquanto Verônica encarava mais uma vez aquela pintura em sua frente.
"Eles são importantes para o futuro", entendeu Verônica.
"Exatamente.
É por isso que minhas visões estão bloqueadas, porque o futuro deles é incerto e logo o meu e aparentemente de todo mundo também."
"Você me perguntou o significado daquela pintura. Tudo que senti nessa visão foi caos. Essas crianças trarão enorme caos sobre todos nós. Tudo o que eu sabia é que no instante em que elas se manifestassem, nada mais seria da mesma forma", disse tia Cassandra com um braço estendido, oferecendo uma xícara de chá vermelho para Verônica.
"Mas tem algo mais.
A lua."
Mãe Aziza transfigurou o clavicular em 2 pingentes de lua, disse ela aceitando a xícara branca repleta de um chá cujo vermelho era mais vivo que hibisco. Ela continuava a teorizar como se estivesse diante de um quadro com todos os eventos e pessoas ligadas por linhas de barbante vermelhas, exatamente como um investigador policial. Era assim que os Olugbeja solucionavam mistérios paranormais.
"Mãe Aziza passou esses 4 anos tentando entender a profecia que eu desenhei nessa pintura. O nível de mistério contido aí ultrapassa a mais sombria de todas as minhas visões. Mas meus poderes não estão como antes. Nem mesmo potencializados eu consigo decifrar esse grande enigma que está sobre nossas cabeças. Mas criança, você, Verônica, sempre foi muito mais poderosa que eu. Você pode não só entender esta profecia, mas compreender todo o destino do mundo e se tornar um oráculo. E esse poder está agora em suas mãos.
Verônica volta de seus pensamentos distantes e então vê em suas mãos, sobre um pires, uma xícara com um chá escarlate. Pela primeira vez, o cheiro que subia pelo vapor chegava inebriante. Era um cheiro um tanto ferroso, um tanto adocicado, diferente de tudo que ela já tinha sentido. Mas a cor de sangue denunciava. Isso é Vápula Babilônis. Verônica estava tonta. A principal coisa que voltava e voltava de maneira violenta em sua mente eram as informações que ela tinha sobre aquela substância que havia sido encontrada em cada um dos corpos mutilados pelo serial killer necromante. Tudo aquilo de repente colocava a tia Cassandra no meio daquele quadro investigativo imaginário em sua mente, enquanto ela não conseguia tirar o olho daquela superfície de líquido quente na xícara em sua mão, refletindo de maneira invertida todos os quadros nas paredes com visões antigas que ela tinha pintado.
O chá da flor de sangue vai potencializar os seus poderes para sempre. Você nunca mais será a mesma, Verônica. Eu sei o quanto você sofre por saber demais sobre o futuro e ainda assim não poder fazer nada para mudá-lo. Compreender o tempo da forma que compreendemos, mas não o suficiente para transcendê-lo. É aqui que seu treinamento comigo se encerra, criança. Hoje, você se torna um oráculo. Poderosa o suficiente para evitar todo o caos que a minha profecia previu.
Tia Cassandra estava extremamente entusiasmada, como se estivesse prestes a completar uma missão de vida. Agora, o que ecoava pela mente de Verônica eram aquelas palavras. Elas tinham de fato atingido dores e lembranças que ela escondia dela mesma há muito tempo. Seu amigo da escola, Daniel, voltou à mente. Seu primeiro amor de infância, cuja morte ela previu, tentou avisá-lo e mesmo assim não pôde evitar. E então, mãe Aziza. E depois, a forma como todos os seus irmãos olhavam para ela quando ela disse que já sabia que seria naquela noite. O sentimento constante de que ninguém vê o mundo da forma como ela via. O medo de criar e aprofundar qualquer relação. O medo de invadir a intimidade do outro sabendo sobre decisões que nem eles mesmos tomaram ainda. O modo como, em toda a sua adolescência, ela sempre se sentiu a mais deslocada do Zulugbedia, a sua própria família. Naquele ponto, ela sabia que se tomasse aquele chá, tudo seria diferente. Foi quando, refletida naquela superfície semelhante a sangue no chá, ela se viu emergindo. Seus sentidos começaram a funcionar de maneira diferente, e aos poucos todas as noções de realidade começaram a se ajustar para uma outra configuração. Era como se ela estivesse apenas piscando seus olhos e de repente fosse outra pessoa, em outro tempo, com outra mente, em outro lugar no espaço. Verônica estava tendo uma visão. Daquelas que fazia muito tempo que não tinha, por causa do bloqueio que os poderes de Luan e Luna causavam aos poderes dela. Quando abriu seus olhos lentamente, ela então sentiu uma brisa leve bater sobre seus joelhos e notou que já não vestia as mesmas roupas que antes. Usava uma espécie de vestido branco e muitas peças de ouro nos pulsos. Estava sob uma luz quente, em um lugar um tanto escuro, sentada em uma grande e elevada cadeira. Havia um peso em sua cabeça que a fez tatear uma coroa e um véu que cobria seu rosto. Ela era a rainha da noite. Estava entronada em uma enorme sala que parecia ser no topo de uma grande torre toda revestida de espelhos. Todas as grandes casas estavam em sua volta ao seu comando. Ela sabia porque conseguia ver os estandartes com os símbolos das mesmas. A cúpula da torre, onde estava, tinha uma fresta como um telescópio por onde se via o céu e os astros alinhados, o sol e a lua. Percebia cada um daqueles detalhes sob a transparência de um véu branco que cobria sua face. No momento em que tirou seu véu, sua coroa caiu, gerando espanto em toda a corte em sua volta que parecia de alguma forma temer ela, e enquanto a luz solar e lunar entravam uniformemente sendo refletidas em todos aqueles espelhos, também refletia sua imagem. Uma mulher careca e sem olhos. Havia uma boca, um nariz, mas não havia sobrancelhas e nem olhos. No lugar, apenas pele tão lisa quanto sua testa. Ela então viu seu próprio reflexo se erguer do trono, assustando ainda mais os súditos e dizendo com uma voz de uma legião:
Eu vejo tudo.
Verônica saiu da visão de uma vez, puxando o ar com bastante força, como quem volta à superfície depois de um mergulho. Algumas pequenas lágrimas escorriam pelo canto de seus olhos castanhos, que estavam ali, ainda admirando a superfície daquele líquido vermelho que agora se acumulava também no pires depois de ter escorrido. Ela ergueu sua cabeça lentamente, e então viu tia Cassandra estampando em seu rosto um enorme sorriso.
Me diga, qual é a sensação de ser um oráculo?
Verônica não disse nada, apenas jogou a louça no chão derramando a bebida pelas peças de tábuas do assoalho enquanto o sorriso de tia Cassandra começava a perder o brilho e sumir.
Você não bebeu.
Você ia me envenenar.
Eu ia te tornar a rainha, a mais poderosa, um oráculo!
Disse ela novamente exaltada com os braços para cima a ponto de gargalhar. Você iria me transformar num monstro. Adeus, tia Cassandra. Disse Verônica pegando a pintura de Luan e Luna e partindo em direção à sua mochila, seu suéter e seu guarda-chuva na sala.
Você vai se arrepender disso, criança.
Disse ela de forma que Verônica conseguia sentir cada gota de amargura e decepção nas palavras. Você não vê mais o futuro. Só eu vejo. Disse ela antes de abrir a porta daquela sala e sair deixando tia Cassandra de costas e sob os olhares carismáticos de alguns felinos que continuavam lambendo suas próprias patas e arranhando a mobília. A porta se fechou atrás dela e ela suspirou como se tomasse um gole de coragem. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que ela conseguia enxergar o céu de novo.